Nós estamos recebendo agora no programa o delegado regional, Dr. Jorge Coll. Bom dia, Dr. Jorge, é um prazer recebê-lo aqui no Chamada Geral.
Bom dia a todos os ouvintes. A satisfação é nossa conversarmos alguma coisa sobre polícia, né, que interessa a todos nós, até porque a segurança pública hoje é uma demanda muito importante na nossa sociedade. E estamos aqui agora para falarmos alguma coisa sobre a área policial aqui de Lauro Miller, já que nós estamos respondendo pela delegacia há quase 45 dias e devemos ficar aqui até final de março e prestar algum esclarecimento daquilo que a gente está fazendo aqui em Lauro Miller.
Bom, delegado, na semana passada foi veiculado aí em Lauro Miller e chamou muito a atenção dos moradores, da população lauromilense, os casos de abigeato, que foram concluídos logo em seguida. A gente já deu, pôde informar aí aos proprietários. Mas o crime, o que aconteceu, na verdade, o que ocorreu aqui chamou a atenção, porque antes nós estávamos acostumados, ou pelo menos já tínhamos ouvido falar nos casos em que se matava o gado e levava. E da última vez, inclusive, com roubo de um veículo para levar o gado. Como é que ficou essa situação? Como é que se resolveu isso? Como é que se chegou aí aos meliantes?
Então, que vergonha, né? Uma cambada de vagabundo vieram ali da cidade de Criciúma, passaram por Treviso, Siderópolis, vieram até aqui em Lauro Miller, ali na entrada, acabaram furtando uma caminhonete, um caminhão boiadeiro de propriedade da família ali do Esprícico, da Madeireira, Arizona, e naquela noite passaram na propriedade de um agricultor, acabaram furtando 10 cabeças de gado, colocaram dentro desse caminhão boiadeiro e levaram até Treviso. Lá em Treviso, eles acabaram dissolvendo os gados, levando uma parte para um lugar e uma parte para outro. Isso já no sábado de manhã, eu estava aqui na delegacia quando a vítima me procurou, e a gente já naquele sábado e domingo começamos algumas investigações, até que na segunda-feira de manhã eu vou até a delegacia de Treviso, levamos o proprietário da caminhonete, levamos a vítima do gado, e lá nós, em conversas e em diligências, acabamos chegando em 3 cabeças de gado que estavam lá no piquete de um tal de tio Chico. Fomos lá, conversamos com o proprietário desse piquete, desse CTG, e ele disse que realmente, na noite anterior, uma pessoa ali de Treviso teria levado essas 3 cabeças de gado lá e que amanhã de manhã, domingo, viria pegar. Mas interessante que ele tinha deixado esses 3 gados sem os brincos. Então já dá para perceber que as pessoas que também recebem um gado sem um brinco também já não podia. Mas tudo bem, de qualquer maneira nós fomos lá, levamos a vítima viu aquelas 3 cabeças de gado, certificou que eram as cabeças dele, no caso, e aí então a gente devolveu aquelas 3 cabeças de gado, era um touro e 2 novilhas. O atentado do homem ali em Treviso havia adquirido por R$3.600. Ele pagou R$3.600 pelas 3 cabeças de gado. Como ele não tinha um terreno, ele acabou deixando lá naquele terreno do tio Chico. Na continuidade das investigações, a gente vai até a casa desse senhor ali no centro de Treviso, e quando eu entro ali num paiol, o que é que nós encontramos? Pô, uma porrada e meia de carne sobre a mesa. Aí me assustei. Então, além de ter comprado as cabeças de gado, eu pensei que ali já tivesse alguns gados mortos. Mas, na verdade, era um porco que ele havia comprado e misturado com carne de gado para fazer salame. E aí, imediatamente, a gente chamou a vigilância sanitária, interditamos aquele abate, fomos na frente da casa dele, no meio do mato, havia um abatedouro clandestino, onde ele tinha dois pés de árvores, uma barra de ferro, e ele abatia o boi e o porco ali mesmo. Uma falta de higiene, uma vergonha. Isso no centro da cidade de Treviso. E ao lado desse abatedouro, ele tinha uma fossa que ele abriu com as máquinas e para jogar as vísceras, jogar o couro, jogar a aspa, jogar tudo que sobrava do boi para acabar tirando da visão das pessoas. Então, prendemos esse elemento, levamos para a delegacia e aí fizemos um trabalho em cima dele, e ele é realmente uma pessoa que tem diversos problemas ali em Treviso, já era um trocador, comprador de gado, e já por diversas vezes ele já tinha sido chamado a atenção pela cidade, que ele fazia abate de boi. E nas investigações, a gente agora está querendo chegar nas demais cabeças de gado, eu acredito que essa semana que vem nós possamos recuperar as outras e devolver para a vítima. Mas o importante é que cai esse atentado ali em Treviso, ele ficou preso. Infelizmente a lei determina que ele pague uma fiança e se liberte, Aí o delegado fixou a fiança em R$3.600. No mesmo instante, faz o flagrante, fizemos o trabalho, quase se matamos, andando para cima e para baixo, e lá vem a legislação, que é afiançável o crime de receptação de 1 a 4 anos. Aí pagou a fiança e foi embora. Mas acredite que agora ele perdeu 2 freezer, perdeu a balança, perdeu a máquina de fazer salame, perdeu umas 30, mais 20, 15 facas, perdeu bastante coisa, as 3 cabeças de gado que ele comprou por 3.600, mais 3.600 da fiança. Então, um baita prejuízo para esse salafrário. Espero que realmente aprenda com a lição.
Como é que a polícia chegou até ele, doutor?
Porque nas investigações ficaram se conversando que no sábado e domingo esse CTG teria recebido 3 cabeças de gado. E a partir dessa conversa que esse senhor tinha deixado 3 cabeças de gado lá, é que começou a conversa e a gente vai com tudo nesse CTG e confirma que havia 3 cabeças de gado ali. E esses ladrões, esses abigeatários, a gente sabe mais ou menos, já está mais ou menos identificado pelo primeiro nome, que ele mora na cidade de Criciúma, que faz divisa com Treviso e Siderópolis. Então, eu acredito que esse elemento lá de Criciúma seja um dos grandes autores de vários furtos de gado, Siderópolis, Treviso, Olhães e nossa região em Lauro Miller. Então, eu acredito que por um período deve parar, porque é muito furto de gado.
Doutor, agora não age sozinho, há uma quadrilha por trás disso, né?
4, 5, 6, tanto é que naquela madrugada aqui, provavelmente estava em 3, e no sábado à noite, quando levaram as 3 cabeças de gado para esse senhor ali em Treviso, eles estavam em 5, era 4 no caminhão e 1 no Fiat, quer dizer, então, eram 5 pessoas diretamente envolvidas na entrega desses 3 gados. Os demais eles levaram para outro lugar e levam para outro lugar. Agora, volto a dizer, é um isso de ladrão, de sem vergonha, é uma turma de estelionatário, eles usam cheque roubado, cheque sem fundo, vão na casa do agricultor, logo o agricultor, no final do dia, quando o banco já está fechado, aí a gente vai atrás de um e do outro, ah, mas eu já negociei com aquele senhor, ele me deu um cheque aqui que era de tubarão, cheque roubado, quer dizer, então é uma grande quadrilha que só incomoda o agricultor. Mas alguns detalhes têm que ser ditos. Primeiro, não, né? Claro, quem é vítima do furto é impossível identificar e ele não poderia evitar o furto. Mas quando alguém vai lhe procurar para comprar um gado, tome cuidado. Não acredite nesse comprador. Vá vender o seu gado só para aquele comprador que você conhece há anos aqui de Siderópolis, aqui de Treviso e de Lauro Miller. Não acredite em milagre quando alguém vem lá de fora que lhe ofereça um precinho a mais pela cabeça de gado. Muitas vezes o agricultor, o vendedor, pensa que está lucrando o outro, que está vendendo com 10, 20 reais a mais, e na verdade é o outro que está lucrando. Então, todo cuidado é pouco. E outro lado também, você que às vezes quer comprar uma cabeça de gado, até mesmo esses vagabundos que compram para matar, não pode comprar gado sem brinco. O brinco é o único, a identidade do gado. E quem comprar qualquer gado sem brinco, está comprando uma coisa ilegal. E ali você já está cometendo um crime. Então, dá para fazer muita coisa, mudar muita concepção. Agora, quando acontece o furto de madrugada, aí sim cabe a nós da polícia entrar em ação, identificar e prender esses meliantes.
Doutor, Lauro Miller viveu aí uma semana aí bastante conturbada no meio da segurança pública. Nós tivemos aí ultimamente alguns casos aí cabeludos aqui na cidade que chamam a atenção. Um deles é relacionado, ou todos que foram realizados fora esse do gado, é com drogas. E um deles chamou a atenção porque havia inclusive na casa do acusado uma quantidade de dinamite, de explosivo.
Meu Deus, que vergonha aqui, Lauro Miller. Nós estávamos fazendo alguns trabalhos e aqui na entrada da Rocinha tem 2 casas ali, uma do lado da outra. E aquela casa, desde quando eu cheguei aqui, a gente já começou a monitorar, e até que na sexta-feira passada, hoje está fazendo uma semana, nós com mandado de busca e apreensão estivemos naquela casa, e quando nós entramos ali dentro, encontramos 3, 4 guris, e que quando viram a polícia, saíram tudo correndo, e aí foram todos eles detidos. Aí nós vamos identificar, pegamos um tal de Frank, um guri de 18 anos, morava no Guatatinha, recém-estabelecido naquela casa, e estava fazendo o tráfico de drogas. E quando nós chegamos ali, tinha uma criança de 13 anos, e tinha outro adolescente de 16 anos, fumando, bebendo, fumando maconha e ali o dia inteiro. Então, naquele momento, a gente prendeu tal de Frank, que ele havia motivo, que ele tinha 13 pedras de crack e ainda tinha droga ali com aquela gurizada e era um vendedor. Esse tal de Frank, também pouca gente conhecia ele, um guri de 18 anos, teve 9 meses internado numa clínica de recuperação lá em Araranguá, acabou vindo para o Guatá, não se estava bem com a mãe, acabou brigando com a mãe e veio então morar ali numa casa assim totalmente sem higiene, uma sujeirada, então uma coisa assim absurda, mas de qualquer maneira era um ponto de droga. E ao fazer uma geral ao redor da casa, acabamos encontrando 5 bananas de dinamite. Banana que é essas que são furtadas nas minas e elas são utilizadas para a explosão de caixa eletrônica. Estão ali na delegacia, agora de manhã está vindo um cara que é especialista em explosão e banana, vai fazer uma avaliação de onde é que ela foi furtada para que a gente então possa continuar as investigações. Então naquela sexta-feira passada foi preso um tal de Frank, 18 anos, está na cadeia. E na semana seguinte, já tinha preso um outro universitário da área de direito, um rapaz aqui do centro da cidade, universitário fazendo faculdade de direito, estava vendendo maconha, foi preso, encontra-se até hoje no presídio de Santo Augusto, e na decorrência das investigações prendemos o outro amigo dele, que naquele dia estava dentro do carro, um guri de 18 anos, de família tradicional, estudante de veterinária, também fomos na casa dele, fizemos uma apreensão de 2 torrões de maconha e a gente tem todo um laço de que ele havia feito comercialização e que é um dos traficantes da cidade. E a partir dessas 2 prisões, de um universitário de 20 anos de direito e de um universitário da veterinária, a gente tem agora uma lista de pessoas que estamos investigando e vamos chegar nelas. Então, eu lamento profundamente e outras pessoas foram chamadas para dar depoimento e aquilo que eu sempre digo. Muitas pais de famílias, mães, ai meu Deus, que violência, ai esses maconheiros. Esses maconheiros muitas vezes são nossos filhos. Há muitas pessoas que berram lá, aquele vagabundo lá, ah, lá no Guatá, não aguento mais, o Guatá diz, ah, lá no centro da cidade. Então nós temos que entender que dentro da nossa casa nós temos potenciais usadores de drogas e esses potenciais usadores é que vão alimentar o tráfico. E muitas vezes nós pais sentamos em frente à televisão, vimos aquela violência lá no Rio de Janeiro, vimos a violência lá noutra cidade e entendemos que é só lá. Muito pelo contrário, é aqui dentro de casa. E é dentro de casa que o nosso filho sai, sem eu ver, sem eu perceber, que ele vai lá comprar droga no Guatá, na Rocinha, em qualquer lugar. Então, vamos abrir os olhos, tem muito guri envolvido no consumo de droga desses 2 traficantes que foram presos, e outros serão presos nos próximos dias, e a gente percebe que o pai, ai, eu não sabia, tem que saber. E quando sabe, quando os bois são levados para a delegacia, quebra esse círculo, quebra esse filho de pau, não estou mandando pegar um pau quebrar a cabeça, mas quebrar no sentido de chamar a atenção, advertir, tirar o telefone celular, não permitir que ele saia de casa no final de semana. Então os pais podem muito fazer pelos seus filhos e evitar esse tráfico de drogas. Prendemos também um outro rapaz, um tal de branco aí, que também que foi preso, uma determinação judicial, que ele também era um condenado definitivo, acabamos prendendo. Prendemos então o Frank, prendemos mais o Gustavo, prendemos mais o Álvaro, prendemos muito mais ainda, que está aí solto na cidade.
Tudo com droga?
Tudo com maconha, cocaína, mas maconha e crack. E realmente o crack, ele tem disseminado muito aqui em Lauro Miller, e muita gente, várias vezes que eu passei por aqui, vocês aqui, essa maconheirada, realmente tem que dar uma parada nessa maconheirada aqui do Guatá, na maconheirada da cidade, porque realmente Lauro Miller está infestado de drogas. E, felizmente, um trabalho muito bom da nossa Polícia Civil, mesmo com pouca gente, o Gilberto está ajudando bastante, que é um agente, o André, que é o escrivão, a própria Vanessa, e o doutor juiz aqui também tem colaborado demais. Tudo aquilo que a gente está pedindo, o juiz, na hora, tem liberado, busca pressão, prisão temporária, isso ajuda muito a polícia. Por isso que aí está caindo a casa e ainda tem muito por cair.
Agora, doutor, a população às vezes diz, mas a polícia está vendo e não faz nada. É complicado, para chegar num vendedor, num traficante e conseguir prender ele, porque tem que ter o flagrante, né?
Antônio, veja bem, a polícia não faz nada. A polícia é uma polícia só lá na delegacia. Agora nós temos milhares de vizinhos que sabem tudo o que acontece ao lado da sua casa e muitas vezes não fazem uma denúncia anônima. A gente percebe que ao redor, que os vizinhos da frente, do lado de trás, eles sabem o dia a dia dessas pessoas, também tem que colaborar. E muitas vezes eles esperam que a polícia, que é sozinha ali na delegacia, saia agora às 10 da manhã e vai achar uma... É difícil para nós. Nós só temos um. Mas nós temos muitas pessoas que moram ao lado de traficantes, que moram ao lado de bandidos, que podem pegar o telefone de escape 181-181 e fazer a denúncia. E aí, pela denúncia, a gente continua investigando. Então, é um misto de responsabilidade da polícia e da comunidade. A comunidade, ela tem que se autoproteger, ela tem que se autoajudar. E autoproteger ajudando é ligando para a polícia. Aqui teve um caso específico também de uma moto, ali na lá no Guatá. Essa moto, ela foi comprada, um traficante comprou uma moto e teve um rolo, mas essa moto estava na frente de uma casa lá no Guatá, estava 4 dias estacionado na frente das casas. Ninguém ligou para nós. Nós tivemos que sair por aí e acabamos encontrando aquela moto. E o cara que estava com a moto, ele deixou na rua para não botar dentro de casa, para não caracterizar que ele tinha a moto pelo furto. Mas também ninguém ligou para a polícia dizendo, aqui tem uma moto abandonada, tá, então. Então o que a gente pede é que qualquer irregularidade liguem para a polícia, que a polícia vai resolver, tentar resolver na hora. Agora nós não podemos tudo.
Tem que haver a participação da sociedade, né? Até afinal de contas é a nossa segurança. Agora, delegado Jorge Kó, saindo um pouquinho do contexto de Lauro Miller, indo para o contexto regional, o que, que está havendo com a nossa região sul de Santa Catarina, mais principalmente Criciúma, que é a cidade polo aqui da região, na questão de homicídios, assassinatos? Que tanta violência é essa que está acontecendo? Nós começamos o ano até bem abaixo do número de homicídios do ano passado, 2015, mas já 2016 já está equilibrando novamente, já está quase que o mesmo número de homicídios do ano passado. Por que tanta violência na nossa região, delegado?
O que, que pode mudar se as pessoas continuam de manhã, de tarde, de noite virando o ano, fumando crack, fumando maconha, ingerindo cocaína e bebendo bebida? Quer dizer, na verdade, enquanto nós não tivermos a prevenção, enquanto nós não combatemos cada vez mais o uso e o consumo da droga e não combatemos o traficante, automaticamente o homicídio vai ocorrer. E o que a gente percebe ali em Criciúma, no bairro Renascer, no bairro ali Trilho, é justamente as pessoas morrem porque estão no grupo de riscos. São pessoas usuários de droga, pessoas que compram e não pagam, pessoas que ocupam o espaço do traficante e acabam morrendo. Então, o que a gente percebe é que realmente morrem aquelas pessoas que estão ligadas umbilicalmente às drogas. Esse guri agora, que foi identificado hoje, 18 anos, ali na Praia do Torneiro, usuário de droga. Semana passada foi morto outro usuário de drogas. E quando a gente vê a ficha da polícia, 20, 25 passagens. Então são pessoas que automaticamente procuram a sua morte. Não querem ajuda, não se recuperam, vivem no meio do traficante e automaticamente, de repente, alguém vai morrer. E essas 60 mortes que aconteceram ano passado, eu te diria que 6 ou 7 foram homicídios normais que acontecem em uma comunidade onde existem pessoas. Às vezes uma briga de vizinho, uma facada, às vezes uma discussão num bar, um tiro, aquele latrocínio da médica, infelizmente, em abril do ano passado. Quer dizer, então, em alguns casos, é normal ter a violência na comunidade. Agora, os outros 50 homicídios, eles estão diretamente relacionados às drogas. E aqui em Lauro Miller, daqui a pouco, se alguém morrer por um homicídio, a gente vai ter quase já a primeira linha, que são usuários de droga, porque eles moram numa residência, não pagam aluguel, vão para outro local, se juntam com o traficante e daqui a pouco, na confusão, alguém morre. E ali, o Lauro, agora também, em Forquilhinha, houve um caso grave de um latrocínio também, né, agora na última quarta-feira, onde o pai, parece que chegou 3 horas da manhã, foi levar a mulher na rodoviária, quando voltou, vítima de um assalto. Entrou dentro de casa, estava tentando fechar a porta, ele e o filho, a bandidagem, 2, acabam atirando e acaba atingindo o senhor e morreu. Mas é mais uma vez também lamentável, mas aí também essa é a reação. Naquele momento os dois bandidos queriam roubar o veículo, eles só queriam o veículo. Se por acaso eles conseguem roubar o veículo, eles vão embora. A maioria da bandidagem, ele vai para fazer um crime, ele vai para roubar. Se não der para roubar, ele, o que, que ele faz? Ele mata. Mas a primeira ideia dele é roubar. Se nós tivermos a paciência, se nós tivermos equilíbrio emocional na hora de um assalto, e se nós tivermos o desprendimento dos nossos bens, deixa levar o carro. Que aquele carro ele ia levar e lá na frente a polícia ia pegar. Aquele carro ele vai levar, ele vai fazer um assalto e depois vai abandonar o carro. Mas eu entendo a situação nossa, que nós lutamos com unhas e garras por aquilo que a gente adquiriu ao longo dos anos e não quero que ninguém leve. Essa é a reação inicial nossa. Mas vamos tomar cuidado. Quando nós formos vítima de um assalto, quando alguém quiser levar o nosso carro, quando alguém quiser levar alguma coisa dentro de casa, nesse primeiro momento deixe, preserve a sua vida. O bem nós vamos buscar de novo ao longo dos anos. E a gente percebe que para cada reação, né, num assalto, essa demonhada, essa bandidagem, esses assassinos criminosos, sem pena, sem dó, eles atiram. Nós já tivemos casos que a pessoa nem reagiu também e acabou sendo morta. Mas isso vamos botar numa estatística de cada 10 casos. Se 10 casos, 9 reagir, são 9 que vão morrer. Se um não reagir, também pode morrer. Mas então, o primeiro conselho que nós podemos dar, tome cuidado, evite até de olhar para o bandido, deixa levar o que ele quer, que lá na ponta a gente consegue recuperar.
Esta situação do alto índice de criminalidade na região gerou uma audiência pública que aconteceu em Criciúma. O senhor, inclusive, eu acho que participou da audiência,
sim,
né?
Estávamos lá.
E quais são os caminhos, doutor? O que nós precisamos? O efetivo policial? Eu acho que não. É questão de educação da população?
É, a prevenção. E prevenção, ela vai o que chamar primeiro a educação, né? A família primeiro, a educação, a igreja, a escola. Então, na verdade, nós temos que trabalhar muito na prevenção. Prevenção, família. Quando eu tenho um pai e uma mãe dentro de casa, quando eu tenho uma família que cuida de mim, chama a atenção de mim, com certeza eu não vou para a rua e eu não vou ser adotado pelo traficante. Então, não tenho dúvida nenhuma que cada vez mais a família forte, unida, e não se separando demais e não se brigando demais, nós vamos ter ali uma célula forte, que é a família, e vai educar o filho. Quando o pai e a mãe são separados, quando o pai e a mãe não estão, quando o pai está preso, quando a mãe trabalha o dia inteiro, tem um filho na rua. O que fazer? Vai se juntar com a malandragem. A malandragem vai fumar maconha, da maconha fuma crack, do crack vão começar a traficar. Então, primeiro passo, família. Segundo ponto é que cada pai pegue o seu filho e leve para a escola. Porque também perceba que em Lauro Miller, ou qualquer outra cidade, é evasão escolar. Tem muita gurizada, e aqui nós pegamos um caso ali, perto da polícia rodoviária, que tem adolescentes que saem da sala de aula de manhã ou de noite, estavam indo para casa de um elemento, e a gente está desconfiado daquele elemento, fomos lá e fizemos o trabalho, fizemos o flagrante dele, porque ele estava fumando maconha, ele estava dando cigarro ou até mesmo bebendo que esses adolescentes. E muitos pais foram perceber, chamei alguns da delegacia, que o filho saía da sala de aula, ia para aquela casa e acontecia as coisas lá dentro daquela casa lá. É um rapaz que já tem duas passagens de tráfico na cidade de Braço Norte, veio morar aqui, e aí então nós prendemos ele. Também, como o crime era afiançável, acabou pagando a fiança, mas estamos de olho nele, porque lá dentro daquela casa está indo muito adolescente. Então, a evasão escolar é um problema sério. O pai pensa que o aluno está na sala de aula, às vezes a direção não consegue controlar, porque são os elementos muitas vezes mal encarados, e acaba saindo. Então, a evasão escolar é um grande problema. E a falta de igreja, a falta de amor, a falta de Deus no coração, faz com que essa gurizada vá para o mundo do crime.
Bom, nós já estamos com o adiantado do tempo, mas antes
e nem
de...
falamos nada.
Nem falamos nada ainda, doutor. Antes de nos despedirmos, aproveitar a ocasião, que não é todo dia que a gente conversa com o senhor ao vivo, falar rapidamente sobre a política de Orleans. O senhor tem o seu nome como um dos possíveis candidatos a prefeito de Orleans. É pré-candidato. Como é que está esse trabalho? Existe esse desejo mesmo por parte do delegado Jorge Code ser prefeito de Orleans? Como é que está a situação política?
E se nós falarmos em política, na verdade era para falar a política da construção, a política do bem comum, a política do fazer, do ajudar. Hoje política é sinônimo de polícia. Política hoje é sinônimo de lava-jato. Política hoje é sinônimo de corrupção. Então é lamentável também que em nível de Brasília cada vez mais estão prendendo esse pessoal que deveria cada vez mais dar exemplo. Aqui na nossa cidade cada vez mais desvio de dinheiro. Então aquilo que era para ser a política da construção, do bem comum, do fazer alguma coisa, passa a ser problema de polícia e de judiciário. É uma vergonha. Para isso vai ter eleição, agora dia 2 de outubro, toda a cidade vai ter candidatos a prefeito e vai ter candidatos a vereador. E não adianta chorar, reclamar, que todos nós vamos ter que sair de casa e votar em alguém. Agora, quando votar em alguém, vote em alguém que você conheça. Quando tiver que votar em alguém, vote em alguém que pelo menos tenha uma história de passado e de presente e que possa ter de futuro. Que pelo menos essa pessoa seja um livro, seja um caderno de página em branco. E que tomara que ele não suja essa página. Mas nós muitas vezes soubemos quem poderá ser melhor para essa ou aquela cidade. Isso está muito dentro do nosso interior e muito na nossa razão e na emoção. E que na época da eleição, não vendo o seu voto por pouca coisa. Aí depois, mas eu não quero nem saber mesmo, que ninguém dá nada para mim, quer me dar um dinheirinho, acaba votando. E aí aquele que dá o dinheirinho é um vagabundo sem vergonha que vai ser um ladrão no futuro. E ali em Orleans a gente está trabalhando, né? Eu sou presidente do PMDB, gosto de fazer política, toda semana, todo dia, quando eu posso, quando eu venho de Criciúma da delegacia regional, sexta, sábado e domingo eu faço visita, estou presente na comunidade e tento, pelos meus exemplos, né, arrastar algumas multidões. Então é através do nosso exemplo, através do nosso tipo de vida, do dia a dia, que a gente possa ganhar voto. Estamos trabalhando para ser candidato, talvez hoje, né, é muito cedo ainda, mas acredito que nós seremos o candidato pelo nosso partido, né? nosso partido PMDB, que lá em Brasília me envergonha, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, uma cambada que era para estar na cadeia e ainda são lideranças nacionais. Mas faço parte desse partido e tomara que aqui em Olhança a gente cada vez mais, o nosso grupo de pessoas, possamos dar exemplo, se viermos assumir a prefeitura, que realmente tenhamos vergonha na cara, né, que façamos da prefeitura um órgão público, que aquilo ali não é nosso, aquilo ali é do povo, e que tu possa administrar a prefeitura fazendo bem ou não desviando dinheiro ou sendo transparente. Essa é a visão que eu tenho da coisa pública.
PMDB caminha para a chapa pura ou uma coligação em Olhães?
Verdade, ninguém é tão forte sozinho, né? Essas miscelâneas de partidos, vai ali olhando, nós estamos com 8 ou 9 partidos, né? Então, antigamente, quando era 2 partidos, PMDB e Arena, PMDB e PP, hoje nós temos 9, 10 partidos. Então, ninguém é forte sozinho. Mas nós temos que buscar alguém que tenha alguma sintonia com a gente. Nós temos que buscar alguém que tenha alguma egrégora, alguma linha de pensamento. Não basta se juntar 2 partidos, ganhar as eleições e depois se brigar porque um não gosta do outro. Tu tens que saber que antes de ir para a eleição, tu tens que saber se tu gosta do teu parceiro. Porque só casar, só fazer uma aliança para ganhar a prefeitura e depois não administrar, vidas desgraças que acontecem. E te digo mais, aqui em Lauro Miller é assim, ali em Olhães é assim, ganhar o prefeito e vice hoje, são 2 inimigos. Quando era para ser amigos mesmo, tinha o mesmo projeto, o mesmo caminho, como é que pode logo em seguida as eleições ter tanta divergência, se antes das eleições andavam de mão juntos, andavam agarrados, parecia um casal de namorado, e aí ganha a prefeitura, se brigam. Se brigaram por quê? Aqui é um caso, ali em Olhães também foi isso, que o grupo que está na prefeitura brigou com o grupo do vice-prefeito. Tu vais aí em outras cidades aí que eu conheço, então muitas cidades é porque aquele casamento anterior deveria ser muito mais bem pensado. E se eu tiver que coligar alguém com ali em Olhães, a gente tem que pensar bem. Não basta só pegar na mão desse vice-prefeito, vamos ganhar a eleição. Ganhar para quê? Para fazer cagada na prefeitura? Ganhar para quê? Para fazer safadeza na prefeitura? Tu tem que ganhar para administrar os 4 anos, junto com o teu grupo. É o que eu vejo.
Tá certo. Doutor Kó, muito obrigado aí por atender o nosso convite, estar ao vivo aqui no estúdio da Rádio Cruz de Malta, trazendo essas informações aí, especialmente da área da segurança, né, para a nossa população, que tem que se preocupar muito em ajudar a polícia, ser parceira da polícia, fazer as denúncias anônimas, né, e ficar de olho aí, principalmente nessa questão do tráfico de drogas, pessoas diferentes aí na cidade. Muito obrigado, um bom dia de trabalho para o senhor.
Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade.